Começa agora mais uma edição de E o Campeão É. Vamos falar de desporto com Augusto Inácio, Gabriel Alves, Mariana Fernandes e Pedro Henriques nos comentários. Eu sou Miguel Cordeiro e vamos, claro, ao Campeonato Português e a este pré-campeão, o Sporting, vencer o Vitória Sport Clube em Alvalade. Vitória confortável por 3-0 frente a uma das melhores equipas também do campeonato. Mas, Mariana Fernandes, o que fica deste jogo? No final é o cheiro a título.
Sim, fica já este cheirinho. Eu acho que fica um cheiro tanto desse lado da segunda circular como do outro lado da segunda circular. O Benfica só joga hoje contra o Farense, é certo. Mas eu acho que este jogo do Sporting, pela dificuldade do calendário, ou seja, é certo, obviamente, que é o Sporting a jogar em casa e que o Sporting só tem vitórias a jogar em casa este ano para o campeonato, mas não deixava de ser o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães que acabou de ir ganhar ao Dragão, que deu muito trabalho ao Porto na meia-final da Taça de Portugal e que era, aliás, uma de apenas duas equipas que conseguiram vencer o Sporting este ano para o campeonato. O Sporting só perdeu duas vezes, uma com o Benfica, outra com o Vitória de Guimarães. Portanto, não deixava de ser aqui um jogo complicado. Acho que a simplicidade e a facilidade com que o Sporting conseguiu ultrapassar o Vitória de Guimarães em casa, toda aquela demonstração de força, um estádio praticamente lotado, e eu acho que há ali um momento, um frame, quando o jogo está mesmo a terminar, em que Ruben Amorim está a sorrir, está a olhar para dentro de campo, parado, a sorrir. Eu acho que a ideia que reina é que já muito dificilmente era preciso assistirmos aqui a uma hecatombe sem qualquer tipo de precedentes históricos no futebol português para que o Sporting não fosse campeão nacional. E acho que mais do que isso é, lá está, a facilidade ou a simplicidade ou o impacto da vitória não ter sido um resultado sofrido, não ter sido um jogo sofrido. O Sporting venceu 3-0, Vitória de Guimarães em casa. Sim. E acabou e hoje fica sentado no sofá a perceber o que é que o Benfica faz no Algarve. Eu mantenho, estávamos a falar lá fora sobre isto, eu mantenho a minha opinião, eu acho que o Benfica já não perde mais pontos até ao final do campeonato e vai vencer todos os jogos que faltam, os quatro jogos que faltam, mas também acho que dificilmente o Sporting vai perder mais pontos. Tem sempre aqui este obstáculo do Futebol Clube do Porto e do Dragão. É um jogo complicado, é um jogo imprevisível, não podemos estar aqui a dizer que o Sporting não vence no Dragão ou que o Porto não é favorito porque o Sporting está muito motivado e precisa destas vitórias. Agora eu acho que o Sporting tem de olhar para si, não olhar para os resultados do Benfica, até porque eu acho que o Benfica vai ser plenamente competente e fazer o seu trabalho e alcançar estas duas vitórias que faltam, sejam já contra o Porto e contra o Portimonense ou só depois contra o Portimonense e contra já o Estoril. Seja como for, eu acho que se existiam dúvidas, esta jornada dissipou-os por completo. Eu acho que podemos já começar a dizer que o Sporting será campeão nacional. Sim.
Augusto Inácio, o Sporting já pode começar a encomendar as faixas?
Já, desde que ganhou ao Benfica, para mim já estava a encomendar as faixas.
Então para ti já estavam no escritório?
Já estavam encomendadas. Eu já sei que vão dizer que, atenção, caldinhos de galinha, não fazem mal a ninguém... Não, mas a verdade é que o Sporting ganhou uma embalagem e, acima de tudo, a confiança que me dá é pelo jogo que faz. O Sporting tem tido um comportamento desde o início da época até agora muito regular, muito competente, muito intenso naquilo que é o objetivo da equipa. E o Sporting está bem, respira saúde. O Sporting ontem fez um jogo, eu diria, que tornou aquilo que podia ser difícil um jogo fácil. Mas deixa-me dizer também que o Vitória de Guimarães não foi nada daquilo que foi o jogo com os jogos do Porto. O Vitória de Guimarães muito mais intenso, muito mais agressivo, o Vitória de Guimarães a procurar a baliza do adversário. Não, ontem até o Jota Silva ficou no banco porque o treinador estava à espera depois, se aguentasse o 0-0, que foi a primeira ideia. Sim. Da equipa do Vitória ontem, era não sofrer golos, e depois colocar o Jota na ponta final para marcar a diferença. Só qual ponta final? A ponta final já estavam 3-0, não estavam lá mais porque não calhou. O Vitória de Guimarães pouco ambicioso, acho que o Vitória de Guimarães não quis ser goleado em Alvalade e jogou mais para isso do que para marcar gols em Alvalade, e o Sporting ganha bem, sem forçar muito a nota, sem forçar muito o jogo. As coisas foram acontecendo naturalmente, os jogadores muito confiantes e um ambiente fantástico. Se o Sporting, se queres que te diga, já encomendou as faixas, eu acho que as faixas estão lá todas deitadinhas à espera de um momento, se calhar ainda pode ser hoje. Mas estão lá deitadinhas e estão lá, Sporting campeão 23-24, Sporting campeão nacional. As faixas já estão encomendadas, é só esperar pelo melhor momento.
Gabriel Alves, hoje joga o Benfica no Algarve, frente ao Farense. A Mariana Fernandes estava a dizer que espera que o Benfica seja competente, que consiga vencer os jogos que tem pela frente. O que é que te parece? Esta vitória do Sporting pode fazer o Benfica deitar a toalha ao chão ou vês a equipa encarnada a tentar arrastar isto o mais possível, para o mais longe possível?
Olha, a Mariana está aí, ela que me desminta, se eu disser alguma, algo que não seja correto. Eu acho que a Mariana foi muito mais além daquilo que tu, Miguel, disseste. Ela é muito otimista, o Benfica já não perde mais nenhum jogo até ao final da temporada.
Sim. É verdade. Coisa... Confirmo, exatamente.
Muito bem, está sublinhado. Olha, então eu vou dizer, isto eu li hoje no título da bola, um jogador nórdico chamado Tankstead, que é o ponta-de-lança preferidíssimo do treinador germânico Roger Schmidt, fala-se aí agora do Bayern de Munique, e lá, de um momento para o outro, olá. Bom, há 2 meses e 4 dias fez o último remate entre paus. Depois, precisa de 2 jogos para acertar na baliza. Em 29 desafios, tem 3 golos e 5 assistências. E é o titularíssimo ponta-de-lança. Os outros dois, o Marcos André e o Cabral, cada um tem 5 golos e não são titularíssimos. Mas pronto, vamos adiante. Eu acho que há uma coisa que não se esquecer, que o treinador do Farense é um homem muito sabido com, e que naturalmente sabe muito bem estudar aquilo que são as táticas e as equipas e ainda por cima o estado de alma dessas mesmas equipas, a mentalidade dos treinadores adversários também. E, portanto, o Benfica vai contar nesta jornada. Eu não vou dizer que ganha, perca, não vou entrar por aí. Esses são jogos... Eu já não jogo no Totobol há muitos anos. A verdade é que há uma coisa que eu sei, o Benfica vai sofrer.
Pedro Henriques, o que é que achas que o Benfica vai fazer logo? Se vai continuar a adiar o título do Sporting ou se, de facto, esta pressão e aquilo que vê o Sporting fazer pode... colocar os encarnados nessa posição de quase deitar a toalha ao chão e também se, perante esta fase e esta distância já para o Sporting, se consegue acertar num 11, porque de facto Roger Schmidt pode voltar a rodar a equipa como fez a semana passada para o campeonato, ou pode continuar a apostar nos habituais.
Não roda. Bom dia, não roda nada. Em primeiro lugar, dizer que o Benfica, ganhando ou perdendo hoje, o Sporting não é campeão. Faltam 4 jogos, sim. 12 pontos e fica 10. Portanto, não é hoje nunca que se poderia decidir o título. Sob o ponto de vista matemático. Agora, as contas estão bem encaminhadas para o lado do Sporting, porque obviamente com uma vitória... O Sporting tinha 3 jogos em casa e 2 fora. E desses 3 jogos em casa, o último, por exemplo, é com o Chaves, que pode eventualmente já nem ter contas para fazer na última jornada. O outro é com o Portimonense. Tá, e, portanto, eu acho que está muito favorável ao Sporting, quanto mais não seja até só nos jogos em casa, porque fora agora é o Porto e o Estoril, aquilo que é a matemática, mais dia, menos dia. Não sei se o Benfica vai ganhar os jogos todos até ao fim ou não, sei é que com a eliminação daquilo que era a competição europeia, o Benfica neste momento não tem que fazer gestão nenhuma, quer dizer, pode até utilizar jogadores menos... que são menos rodados numa perspectiva de presente barra futuro. Acho que o Benfica quer ter a certeza, que também matematicamente está quase, mas pronto, que fica com o segundo lugar, mantendo a pressão sobre a equipa do Sporting. E acho que, conhecendo os jogadores como nós conhecemos, na perspectiva do seu profissionalismo, seja pessoal, seja muitas vezes pelo clube, aquilo que vão tentar fazer é... isto visto pelo ponto de vista do Benfica, é ganhar os jogos todos até ao fim, na perspectiva exatamente do emblema, do clube, etc., mesmo depois haja ali cisões e algumas empatias ou falta de empatia, neste caso, em relação, por exemplo, ao treinador, como parece. Por isso, vai ser um bom jogo logo. O Farense tem, como disse o Gabriel Alves, muito bem, um treinador muito inteligente sob o ponto de vista do conhecimento, inteligente no sentido muito experiente, acima de tudo, e conhece muito bem o futebol português em todos os aspectos, conhece bem os estados emocionais e tem um Farense muito aguerrido, sobretudo em casa. E por isso deduzo que, aconteça o que acontecer logo, o jogo nunca será aparentemente fácil para o Benfica. Que a pergunta que fizeste foi sobre o Boa Vista do Benfica. Sim. Acho que não vai rodar, a equipa parece vai se manter fica, muito sim. Igual àquilo que é normal. Sim, o Turbine na baliza, com o Otamendi, com o António Silva, com o Bá, com o Orsnes, com o João Neves, com o Florentino. Lá na frente, Neres, Rafa Di Maria e hoje... acho eu, é aqui que pode estar sempre a tal questão do ponta de lança, mas acho que hoje vai mesmo a jogo Arturo Cabral, porque não faz sentido nenhum com estes dados estatísticos que até o Gabriel Alves apresentou, e não só por causa disso, por aquilo que a gente vê, o Tankstead neste momento ser titular neste jogo, e por isso acho que vai regressar Arturo Cabral, sabendo que há para ali umas guerras, pelo menos a nível da comunicação social, passou cá para fora qualquer coisa, que não sabemos se é verdade ou não, no sentido de Artur Cabral e o seu treinador não estarem, enfim, no, na melhor fase de entendimento, mas acho que é o Artur Cabral que vai a jogo.
Mariana Fernandes, o Futebol Clube do Porto conseguiu regressar às vitórias depois de 3 jogos para o campeonato, pouco habitual, 2 derrotas e 1 empate, agora uma vitória frente ao Casa Pia, um jogo também complicado. Que notas para este Futebol Clube do Porto, que venceu por 2-1?
É um jogo muito complicado para o Futebol Clube do Porto, onde consegue abrir o marcador e depois, e aí Sérgio Conceição começa de facto a ter razão, mas o que ele tem de perceber é o porquê disto acontecer. Ele tem dito muitas vezes que tem sofrido um golo do adversário no primeiro remate feito à baliza. Tem toda a razão. Eu acho que é para aí o quarto ou o quinto jogo consecutivo do Futebol Clube do Porto, em que o Porto de facto concede no primeiro remate à baliza, mas isto não tem nada a ver com sorte ou não tem nada a ver com azar, tem a ver de facto com demérito defensivo e com uma fragilidade defensiva muito grande por parte do Futebol Clube do Porto, que praticamente nas primeiras oportunidades concede, sofre desde logo um golo e complica aí os seus jogos. O Casa Pia estava a ser completamente anulado durante aqueles primeiros 45 minutos, não que o Porto estivesse a ser brilhante, mas estava claramente a ser superior e estava em vantagem, e a verdade é que consegue ali empatar. E mesmo nos descontos, se não fosse Cláudio Ramos com duas defesas a remates do Yuki Soma, as coisas tinham ficado ainda mais complicadas para a equipa de Sérgio Conceição. Consegue ganhar, ganha bem, foi superior ao Casa Pia, é certo, agora é mais um jogo sofrido e difícil quase de ver por parte do Futebol Clube do Porto, que é uma equipa que claramente que não tem neste momento confiança em si, não tem confiança no grupo, não tem até confiança individual, à exceção de alguns rasgos de Galeno, Pepe ou Francisco Conceição, jogadores um bocadinho mais criativos, mas é uma equipa que claramente está num declínio de forma e que terá de renovar projeto, renovar ideias, renovar objetivos para a próxima temporada. Ainda não sabemos com que presidente, com que treinador, com que jogadores, está tudo um bocadinho assim em página em branco, mas que precisará claramente de se renovar. Acho que a maior preocupação que Sérgio Conceição poderá tirar também é a lesão de João Mário, que volta a lesionar-se aparentemente de forma grave, portanto eu acho que dificilmente João Mário estará no Dragão contra o Sporting, e tem claramente jogadores que estão presos por pinças, e achámos todos que Sérgio Conceição estava a fazer bluff na gravidade dos problemas, é certo, porque tanto Pepe como Francisco Conceição estavam no 11 inicial. Agora, acho que foi notório que Pepe não estava bem e não estava claramente no seu melhor nível, foi ultrapassado várias vezes porque claramente não estava bem fisicamente, e acho que todos vimos também as marcas bastante visíveis na meia de Francisco Conceição no momento em que sai e em que se descalça. Portanto, era médio bluff, mas de facto os problemas estão lá e acho que isso é uma preocupação.
Apesar de Sporting e Futebol Clube do Porto terem jogado ontem, há um grande destaque para o que aconteceu em Chaves, no Chaves Estoril. Pedro Henriques, o que é que aconteceu ali? Explica-nos todo este incidente. Temos adeptos a entrar em campo, temos jogadores a defenderem, a responderem também a esse incidente, às expulsões. Como é que vês tudo aquilo que aconteceu? E dá-nos também a tua explicação.
Olha, e começo já por dizer o seguinte, essa vai ser a minha nota de campeão, fica já adiantado, não querendo estragar aí o teu alinhamento, mas a minha nota de campeão com nota zero para aquilo que aconteceu ontem. Depois, em relação às explicações, duas ou três coisinhas para percebermos o enquadramento. E nota zero porque a partir do momento que há espectadores que entram em campo para agredir os jogadores, está tudo dito. Em primeiro lugar, acho que, e espero bem que assim seja, que quem entrou para cometer esses atos nunca mais possa entrar em qualquer recinto desportivo, não é no futebol, é em qualquer recinto desportivo, e que a penalização seja bastante dura, e aproveitar este momento até de mudanças de governo e de mudanças de alterações de regulamentos e de leis, sobretudo, para que, no que diz respeito ao combate à violência no desporto, sobretudo nestas circunstâncias, esta malta, seja jogadores, sejam treinadores, sejam árbitros, sejam adeptos, têm que ser penalizados de tal maneira, quando entrar nestas situações de violência, que têm que ser completamente afastados. Ah, e tal, temos que os incutir depois mais à frente. Não, esqueçam lá isso. Esta malta é para ser afastada, ponto. Depois, relembrar que mesmo quando estás em situação de muitas vezes autodefesa, e o limite entre o que é autodefesa e o que é passar também à contraofensiva, às vezes é um bocadinho complicado de definir, por isso é que depois há relatórios policiais, etc. Os jogadores têm que perceber que também não podem agredir elementos do público, por muito que... Ah, mas estamos a defender, certo? E por isso resultou expulsões, nomeadamente os jogadores do Estoril, em função de agressão a adepto. E isso, portanto, também é uma situação que depois só percebendo como é que tal aconteceu, porque depois passa aquela mensagem nas redes sociais que, ah, quer dizer, então o adepto entra e o jogador está-se a defender e tal, depois é que é expulso e a equipa que fica prejudicada por causa disso. Os jogadores são pessoas especiais, como são os árbitros, como são os treinadores, não são o povo, no bom sentido da palavra. Sim, e, portanto, sim, por estar inserido num determinado contexto, tem regulamentações diferentes. Depois, em relação, e agora a parte que é mais interessante sob o ponto de vista daquilo, sim, que aconteceu na prática, que é o árbitro, obviamente, reuniu com os capitães e reuniu depois com a polícia, e a polícia disse claramente, isso faz parte do relatório, que havia condições para dar continuidade ao jogo. E, portanto, se a polícia disser que não há, sobrepõe-se àquilo que é a autoridade do árbitro, o árbitro ir ao jogo por terminado. Se a polícia disser que há, não é definitiva a decisão, não é a polícia que manda. A polícia apenas está a dizer que podemos viabilizar o jogo, sim, que está relacionado às condições, que não se volta a repetir. Mas a decisão é do árbitro. E o árbitro, obviamente, reúne com os delegados da Liga, se calhar até, muitas vezes até se fala às vezes com o núcleo central da própria Liga, porque aqui, nesta fase, o interesse é dar o jogo, etc. Mas não havia condições nenhumas, eu vou repetir, não havia condições nenhumas. Eu, como árbitro, naquele jogo, a polícia podia ter dito que estava lá o corpo de intervenção, podia estar lá toda a gente. Eu não continuava o jogo. Porque mesmo emocionalmente, para os jogadores, já não é questão de estarem a jogar com menos um ou mais um, não é isso, não havia condições. Aquele, sim, jogo, para terminar, tem que ser terminado à porta fechada, ponto, sem público, para as pessoas perceberem exatamente a gravidade da questão. O Nuno Almeida não infringiu nada em termos de lei, é um facto, portanto, a partir do momento que são dadas essas condições pela parte da polícia, ele pode continuar, mas emocionalmente, psicologicamente, não estavam reunidas as condições.
Pedro,
e acho que o Nuno Almeida aí cometeu um erro no sentido de dar continuidade ao jogo.
O Estoril vai impugnar este jogo. Isto, como é que isto acontece agora?
Bem, é difícil que o jogo seja todo repetido, é difícil que inclusivamente possa haver aqui, porque o jogo no fundo foi concluído, ok?
Sim.
Portanto, acho muito difícil que o jogo seja todo repetido, porque na prática, não obstante não haver estas condições emocionais e psicológicas, isso tinha que ser uma decisão da equipa de arbitragem. Por isso é que eu estou a dizer, não houve aqui nada em termos regulamentares, sob o ponto de vista técnico, que tu possas pegar para, por exemplo, repetir todo o jogo. Não há. Porque foi tudo cumprido dentro daquilo que depois é as normas do que está escrito na regulamentação. Agora, emocionalmente, psicologicamente, é que eu acho que o árbitro fez mal ter dado continuidade ao jogo. As expulsões dos jogadores de Estoril também não dá para atacar, porque, no sentido que eu percebo que pode sentar em situação de defesa, mas no fundo eles acabaram por agredir, e depois até parece que há imagens que provam que há mesmo a agressão de um jogador, com um adepto já no chão. Enfim, a coisa pode ser, inclusivamente, e é claramente um caso já de polícia, não é assim tão pacífico. Acho difícil haver a repetição. Agora, isto é uma mancha negríssima no futebol português, claro. E acho que o árbitro aqui, com a experiência que normalmente tem, não dava por conta. Ia tudo para casa, ia tudo para a cabine, acabou, para as pessoas perceberem da gravidade. Ah, mas vamos continuar, acabou. Aí é um problema para a Liga que não tem calendário, não tem horário, é um problema que tem que ser resolvido. Não pode acontecer isto que aconteceu. E eu acho que o Nuno Almeida, não infringiu nenhuma lei, não esteve bem, sob o ponto de vista, vamos dizer, psicológico, emocional, e podia alegar exatamente estes motivos para não dar continuidade ao jogo.
Fica então a nota zero do Pedro Henriques. Nós vamos ter que prosseguir, Gabriel, mesmo
que temos pouco grave.
Tempo.
Isto é tudo muito grave, mas o jogador Pedro Álvares deve ter andado a ver na história do futebol o Cantona e o seu karaté. Mas atenção, o Cantona foi punido severamente, exemplarmente.
Sim, situação também diferente. Temos que avançar com as nossas notas, já ficámos com esse zero do Pedro Henriques. Tínhamos ainda este Real Barça para destacar, mas vamos às notas campeão. Augusto Inácio, do teu lado.
Eu concordo com o Pedro Henrique, nota zero para aquilo que aconteceu no Chaves Estoril, porque o Pedro já explicou tudo, não é necessário aqui dizer mais nada, nota zero, sempre contra tudo isso. E nota para já 18 para o Sporting, no seu todo. O Sporting deu outro passo importantíssimo para ser campeão. Em 4 anos que o Ruben Amorim ser 2 vezes campeão é obra, por isso parabéns Sporting, vai ser campeão, nota 18.
Gabriel Alves?
Olha, a minha nota é 5 para Xavi, uma vez mais. O Lamúrias passa a vida a dizer, devia ter ganho, perder, olha que chatice. Ah, pois, ele não é treinador, é um adepto. 5 para Xavi, lamentável.
Real Madrid, que venceu o Barcelona por 3-2. Marina Fernandes.
Olha, é pegar precisamente por esse Real Madrid-Barcelona. Falamos todos muito, ai tal, porque não é justo, porque o Real é isto, é aquilo, e o City era melhor, e o Barcelona também, queixam-se muito. A verdade é que o Real, na mesma semana, elimina aquela que é a melhor equipa do mundo, teoricamente, não é? O Manchester City está nas meias-finais da Liga dos Campeões, ganha ao Barcelona no Santiago Bernabéu, é teoricamente campeão, vai ser novamente campeão nacional. Portanto, é um 16 para o Real, um 18 para Bellingham, que voltou a ser crucial e a mostrar o porquê de ser o próximo bolador.
Está feito.
20 anos e é um homem de grande caráter. Exatamente. E um grande jogador.
Está feito um grande jogador e está feito também o campeão é de hoje.